Conceito.
Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Armin.
E eu sou o Jean.
E hoje a gente vai falar de Olivia Rodrigo, a gente vai falar da nova da Shakira, que inclusive foi feita com um rapaz que vou te contar, viu? A gente acabou de descobrir o Instagram dele e é um homem, né? Um latino, como diriam os europeus na época da colonização. Bom, vamos lá. Eu quero começar pedindo pra você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais, é @farofaconceito no Instagram, no Twitter, no TikTok. Quero também que você, por favor... Tô implorando pra você ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal também, é youtube.com/farofaconceito, só pesquisar por Farofa Conceito, você também vai encontrar a gente lá. A gente posta os episódios ali também, então se você prefere ver podcast em vídeo, temos também, temos ali com os nossos rostinhos, a nossa carinha. Deixa um like ali, por favor, deixa ali um comentário também, a gente adora interagir com vocês. E você também pode, por fim, adicionar as nossas playlists na sua biblioteca de streaming favorita. Pode ser na Apple Music, no Spotify ou na Deezer. A gente tem uma playlist que é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com o que a gente vai comentar no episódio. Então, se você quiser saber mais sobre alguma música que a gente falou aqui, ou quiser escutar todas antes para vir pro episódio já sabendo as suas próprias opiniões sobre as faixas e tentando adivinhar o que a gente vai falar, você pode... seguir essa playlist, adicionar ela ali na sua biblioteca pra você sempre ouvir, sempre renovada, músicas novas, descobertas novas. E é isso. Temos recados antes da gente começar esse episódio?
Eu tenho. A gente foi no show do Lagoon e foi muito legal. Eu gravei várias coisas. Não sei quando o vídeo vai sair porque não tive tempo de editar. Mas quero falar que no último episódio a gente manifestou pra que Ana Vitória aparecesse no show e cantasse a parceria deles... Que é Universo de Coisas Que Eu Desconheço, não é? Esse é o nome da música?
É isso aí.
E aí elas apareceram lá, foi muito legal esse momento, porque eu olhei pro Fábio, a gente gritou e cantou a música, e foi maravilhoso. Todo mundo urrando lá, eu achava que essa música, assim, só aconteceu no meu mundinho, mas não, aconteceu no mundinho Lagoon BR. Então, realmente, todo mundo cantou muito a música, foi muito legal. Esse é meu recado.
Que divertido. Achei que o Fábio ia complementar falando alguma coisa sobre as percepções dele do show.
Não, eu amei o show, foi muito legal. É gostoso de ver bandas que são bandas mesmo, né? Que você consegue, tipo... Cada membro tem a sua importância, eles têm o seu momento. E eu acho que o legal de ter ido no show do Lagoon é que as músicas são muito tranquilas quando você escuta no seu foninho, dentro do Spotify. Só que no show, eles conseguem adicionar um rock ali, sabe?
É pra bater cabelo.
Rock, então segura esse rock. Não, legal porque fica mais animado, né? Dá uma energia extra. Então as músicas ficam ainda melhores quando você escuta ao vivo. Isso é legal. E muitos fãs, né? Os fãs cantavam tudo. Muitos casais ali também. Achei até meio... Fiquei até meio mal. Eles...
Mais héteros?
Héteros, LGBTs, acho que não é também um show tipo de heterotop, assim, que sinceramente. Bom. É Lagoon, né? Eles fazem parceria com a Ana Vitória, que tem um filme sobre bissexualidade. Então, assim...
Com o Jão. Que...
Ah, gente, o tanto que tocou... Até eles entrarem, o Bortão abriu às 8, eles entraram, tipo, quase 11 da noite.
Nossa.
Tocou umas 20 músicas do Jão. Tocou, tipo assim, a playlist Jão... E as pessoas cantavam. Muitos fãs do Jão são fãs de Lagoon também, aparentemente, assim... Foi... Me trouxe memórias, né? Porque fomos no show do Jão lá naquele mesmo lugar, né? Com Bitar em momentos diferentes. Mas fomos todos. Mas é isso. Menos a Armin, né? A Armin não quis.
Eu não estava. Mas é muito bom que, tipo, a gente tem uma cena musical hoje que...
Acontece,
é uma geração consolidada, né? Tipo, acho que a gente tava nesse momento de... Muitos nomes... Pra gente, que, tipo, talvez sejam os nomes que a gente envelheça ouvindo. E que eu acho que nos últimos anos isso tem se consolidado melhor, assim. Eu não senti essa firmeza e essa...
Eu acho que a gente tava com um vácuo de bandas, né? Depois, tipo, a gente tinha o auge dos anos 2000 das bandas. Aí teve lá 2010 que rolou mais um pouquinho. E a gente ficou depois num vácuo ali de bandas nacionais. E agora acho que tava um pouquinho mais forte de novo. E eu achei muito legal também porque... Também veio uma fase do pop brasileiro que era o pop good vibes, assim, né? Ana Vitória, Melim, entre outros. E o show deles, apesar das muitas músicas serem assim também, não é essa vibe. É uma coisa bem... Acho que eles... A impressão que eu tenho é que tem uma inspiração meio ali de Skank e Charlie Brown Jr. ali, dos dois. Eu acho isso bem legal.
Divertido. É, meu recado hoje é só uns microfatos aqui, porque eu vou jogar pra vocês. A gente falou do álbum da Kelly semana passada, e obviamente eu acompanhei muito sobre todas as coisas que estão saindo durante essa semana. É, uma coisa que não tinha saído no outro episódio era o Metacritic do álbum, e ele está hoje com 72, é um ponto abaixo da melhor nota da Kelly, que é o Wrapped in Red, que é o álbum de Natal dela de 2013, o álbum Meaning of Life, que é o último de estúdio dela de 2017. Então sim, é um álbum muito bom. É, eu não falei, mas uma coisa muito importante é que na música Rock Hudson, ela faz ela quebra o álbum Piece by Piece dela, que ela faz uma grande referência na letra. Mas a coisa mais legal que eu queria trazer aqui é da fofoca. Porque, assim, a Kelly lançou, tipo, sei lá, 10 vinis coloridos nos Estados Unidos, na Amazon. Nem sabia que Spotify tinha uma loja online, mas aparentemente tem. É, no Walmart, Barnes & Noble. Tipo, cada loja tem um vinil diferente. E tá tudo quebrado. Tá, tipo, as pessoas estão comprando online, recebendo os vinis. E estão vindo, tipo, vários quebrados. Vários que compraram em pré-venda e até agora não receberam. Então, assim, a gravadora fez um trabalho de grande bosta. É, e vamos ver o que vai isso rolar aí. Mas, assim, tipo, as pessoas estão realmente revoltadas, assim. Até quem... Os fãs muito, muito hardcore, tipo, Vibe Swift da vida, as pessoas compraram todas as versões, fala, tipo, ainda tô esperando XYZ, porque não chegou. E, tipo, já fez uma semana do lançamento, né? E aí eu fiquei... Eita!
Chocada. Não pode, né? As pessoas já não compram um CD físico. Aí quando compra, vem quebrado ainda. Aí não dá pra defender, né, indústria? Aí
eu achei que ia ser um conceito. Aí você, sei lá, junta na sua casa. Ela quebrou piece by piece, né? Mas é engraçado você estar falando isso, porque eu tenho a sensação de que a gente falou tudo isso no episódio e, na verdade, talvez a gente tenha dito entre nós, né?
Foi, grupo da vida. Foi exatamente isso. É, mas eu acho que é isso. Não foi uma semana muito... Nada grande televisivo, do audiovisual pra compartilhar. Muita gente falando muito bem do filme da Jennifer Lawrence, aquele Que Horas Eu Te Pego.
Ai, quero ver.
Eu quero ver também. Eu pensei em ir no cinema esse final de semana, mas guess what? Não tive tempo e não terei.
Guess what? Mas já tá no cinema? Tá passando onde?
Já, acho que tá a segunda semana, né, de exibição.
Sério? Semana passada. Ver. Vamos, gente.
Vamos. Eu quero ver mesmo. Porque parece ser uma grande palhaçada, assim. Um grande desrespeito. Eu quero ver.
Tá, eu só não posso quarta e sábado. Porque quarta tem jogo do São Paulo e sábado tem o aniversário.
Ah, aniversário. É assim que falam hoje. Jogo do São Paulo é assim que chamam hoje, né?
Gente, me procurem na Vila Madalena em algum barzinho pra vocês verem o que vai ser. Juro.
Depravação.
Muita broderagem. Deus. Obrigado, que horror. Tô zoando. É realmente jogo de São Paulo com o pessoal do trabalho, gente. Não tem isso, não. Eu sou respeitosa.
Ih, falou que quem faz isso é desrespeito. Aqueles que... Acabou o mês do orgulho.
Não vem militar pra cima de mim, não. Aqui, porque, olha, no off a gente conversa. No off a gente conversa. Sou vegetariana, onde eu ganho pão, eu não como carne. Não como carne em nenhum lugar. O negócio é esse, entendeu? Podemos ir pro primeiro quadro?
Vamos.
Então, beleza. Partimos.
Você não pode dormir sem saber.
Olha só, a gente entra aqui agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho com notícias importantes, já que agora o Twitter chegou ao seu fim. Então aqui, Twitter, o Farofa Conceito vai ser a sua principal fonte de conhecimento inútil, como por exemplo, a Ludmilla cantou sobre sexo oral em um show do governo. Que governo? Não sei, mas ela gritou, abre aspas agora, chupa, bem alto, para que todos ouvissem. Para quem ela falou chupa, também não sei, mas hablou.
Gente, a Luna Piovani disse que sempre usou os homens e que a sua luta é pelas mulheres. Abre aspas, sempre foram instrumentos na minha mão. Sempre fiz o que quis com eles e pouco sofri.
Armin, eu vi essa entrevista. Ela foi pra Tati Bernardi no podcast da UOL. Eu vi tudinho. E aí, é muito engraçado, porque essas aspas, quando ela tá falando, tem todo um contexto aí do que perguntou.
Mas é ótimo. É, não é essa função do quadro trazer informações total mal representadas?
Juro, porque a Tati pergunta pra ela, tipo assim, você já passou por alguma situação em que um homem ficou muito incomodado com o seu sucesso, né? Tipo, com ciúmes e tal. E ela fala, meu, não, eles sempre estavam na minha mão, assim, eu sempre consegui controlar muito bem. E aí foi essa a pergunta. Mas enfim, assistam, esse podcast é bom com a Luana. É bem explicativo.
Eu explicativo. Acho bem interessante. Eu vi muita gente falando meio mal da Tati Bernard nesse podcast, porque ela fazia umas perguntas meio tipo, eu vi aquele vídeo da gravidez, sabe, a gravidez não te tornou guerreira, não te tornou... E a Luana Piovani assim, claro que não, a gravidez acabou comigo, ser mãe acabou comigo. Isso, tipo, agora ela tem uma responsabilidade muito maior e ela, enfim, né, menos tempo pra ela mesma. Mas eu achei bem interessante, acho que a Luana tem opiniões, né, é uma mulher de opiniões, sempre foi.
Muitas opiniões.
Também que, tipo... Ela não começou agora, né? Teve uma hora que a Luana tava falando um monte de coisa ali. Aí a Tati pergunta pra ela... Cara, tudo que você tá falando tá relacionado ao feminismo. Mas você não se considera feminista. Aí ela fala assim... Meu, eu já passei por tanta coisa assim na minha vida. Tá tão escancarado. Acho que todo mundo já sabe, né? Tipo, já fui agredida por um namorado. Já fui isso, não sei o quê. Tipo, eu não preciso falar que eu sou feminista pra ser. E aí a Tati, tipo... Ah, é? Tipo assim, que namorado foi esse? Não precisa falar o nome. Aí a Luana, não, pode falar assim, o dado do Olavela, né, querida? O Brasil inteiro sabe.
Deu nomes aos bois? Sim.
É óbvio, todo mundo sabe que isso aconteceu, não é? Tipo, é um segredo. Então, literalmente em todas as notícias.
Ai, gente, é isso. Sou fã de algumas... De algumas coisas que a Luana Piovani entrega pra nós, né? Mas vamos falar aqui de quem entregou também, que foi Olivia Rodrigo, com a música Vampire, né? Tá prevista aí pra estrear no topo da Billboard Hot 100, que é a parada de singles dos Estados Unidos, né? A principal do mundo, a que todo mundo olha. E aí seria mais um hit pra ela, né? Ela já tem outros dois números um. A música Driver's License, que foi a primeira dela, que também estreou no topo. E Good For You, que foi aquela... Que ela pegou do Paramore emprestado. Então, realmente, a gata faz sucesso, né? Tem uma fanbase ali que torce por ela.
Eu me toquei esses dias, inclusive, de que, tipo assim, eu adoro Deja Vu. Talvez seja a minha música favorita do Sour.
A minha favorita é Deja Vu.
E aí, eu já tinha falado pra vocês no passado que ela é a interpolação de Cruel Summer, correto?
Sim.
Sim.
E Cruel Summer nunca tinha batido pra mim. E aí, recentemente, bateu. E eu fiquei, tipo...
Pra muitas pessoas, viu, Armin?
É um
voltando a
hit.
Música.
É.
Exato.
Mas enfim.
Atingiu o auge no Spotify lá, acho que mais de 4 milhões de reproduções. Não foi isso?
Foi. Gente, não é um sleeper hit. Não tem nada a ver com isso. O erro foi Taylor Swift enfiando The Man, como o Jean bem colocou. Enfiando The Man debaixo da nossa goela ali, ó. Vai, engole essa merda aqui. Era horrível essa música. Gente, sinceramente. E deixando Cruel Summer... Ali no porão, ridícula. E ela falou que foi por conta da pandemia, né?
É.
Que ela não lançou como assim. Mentira. Mentira.
É, por que ela lançou aquelas outras coisas, então? Não precisava.
Cara, ela escolheu Me como primeiro single. Ela
You need to calm down, Lover. Desculpa, eu sei que Lover tem pessoas que gostam, mas assim...
Não, mas tudo deu errado ali, né? Tipo, ela escolheu literalmente músicas que não... Ela tinha a melhor música do álbum e que é perfeita. Porque às vezes a melhor música do álbum, ela não tem cara de single. Ela não tem... Sabe? Ela não foi feita pra hitar. Mas ela é a melhor música do álbum. Nesse caso, ela tinha a melhor música do álbum, que tinha cara de hit. Tava todo mundo pedindo. O Brasil inteiro ali, pedindo Anitta. E ela lançou absolutamente qualquer outra coisa. Foi ridículo. Foi ridículo. Mas agora que bom, né? Justiça. Acho que ela aprendeu um pouco.
Eu acho que ela tem aprendido, na verdade. Mas eu vou voltar agora pra personagem principal desse episódio, que é a Luana Piovani, que apoiou a crítica que a cunhada do Neymar pediu pra Bruna. Ela pede oração para a Bruna. É isso aí. Vocês leram esse post? Enfim, rodou aí a internet. Demorou pra chegar pra mim, porque Neymar é uma palavra bloqueada na minha timeline.
Errado então, não tá, amigo.
Eu vi na TV. Que aí não tem como bloquear. E no meu trabalho eu tenho acesso à TV mesmo que eu não queira. E aí é o seguinte, tipo, rolou um negócio lá que o Neymar debochou de uma modelo que vazou uma DM dela com ele dando em cima. E aí ele deu uma debochada. Aí a irmã da Bruna postou um negócio falando assim, meu, que otário você, já que você fica aí pedindo desculpa publicamente, eu vou aqui meter um textão público também, porque você é um babaca, que pediu desculpa no chá de bebê da criança, a revelação da criança, sei lá o quê, foda-se. E aí agora você fica aí debochando, tipo, a menina tá sofrendo, sabe? Ela não precisa do seu dinheiro, ela não precisa de nada. Graças a Deus a gente consegue se sustentar e a minha sobrinha não vai precisar de você. E você aí fazendo palhaçada, que é isso? Enfim, meter um louco no Neymar. E a Luana Piovani aprovou. Então, isso é importante. A cunhada está no caminho certo. Certo.
Exato. Vem aí.
Nossa, é ótimo. Sororidade, né, aqueles. Gente, essa notícia a gente até falou em paralelo, mas eu achei ela tão icônica que eu quis trazer. Fãs jogam cinzas de mãe e queijo brie no palco de show de Pink. Cantora reage.
Isso tá virando uma coisa, né? Tipo, jogarem coisas no palco dela.
Exato. E tipo assim,
meu Deus.
O queijo, tipo, eu fui ver essa notícia, eu não fiquei no raso. Não era um queijinho, era um queijão, tipo, era uma roda, assim, era quase um pneu de queijo. E ela ficou muito feliz, porque quem não gostaria de receber um pneu de queijo brie, que, convenhamos aqui,
mas,
um dos maiorais dos laticínios.
Eu tenho medo, sabia? De comida de estranhos.
Amigo, devem fazer teste, se ela come, né? Eu não sei. Mas eu imagino que, tipo...
Tipo o negócio que os fãs da Azealia Banks deram pra ela antes do show.
O que que deram?
Ah, alguém levou um bolo, e aí todo mundo comeu. Os fãs comeram e a Azealia Banks comeu. E aí todo mundo ficou com caganeira, tipo, na pista prêmio. E a própria Azealia Banks passou horrores mal, assim, tanto que o show atrasou. Eu teria muito medo de comer a comida dos outros.
Gente, não pode. Mas, enfim.
Mas eu acho que... Bem, comidas. Mas acho que pior ainda levar as cinzas da mãe. Tipo... Sei lá.
Tudo
vai fazer
bizarro,
o quê,
né?
Com isso?
Mas que bom. Importa
jogar
que...
em algum lugar.
Tá todo mundo feliz.
Jogar assim, na Pink.
A mãe foi parar no lixo da Pink. Eu acho que é mais legal do que ir parar numa praia. Não são todos que vão pra lá, né? Gente, eu queria falar sobre um post que a Selena Gomez fez, que foi muito fofinho. Eu não sei se vocês viram. Às vezes a Selena Gomez é bloqueado pra vocês também, né? Assim como o Neymar, brincadeira. Mas ela postou uma foto com o Rema, que é, na verdade, sei lá, um print do clipe, assim. Agradecendo o fato dele ter chamado ela pra participar da música. E aí ela escreveu, traduzindo aqui, né, que... Ele tinha mudado a vida dela pra sempre. E agradecendo por ter escolhido ela pra fazer parte de uma das maiores músicas do mundo. E falou que ama ele pra sempre. O que será? Do nada, gratiluz. Do nada, gratidão.
É campanha.
A música caiu
pro
finalmente?
Eu acho que... Eu não sei o que aconteceu. Mas é que assim, Olivia Rodrigo vai estrear em primeiro, né? Então o número um não vai pegar. Mas quando eu li isso, eu fiquei tipo... Tá em número 1. Pegou o número 1. O que aconteceu?
Tava em terceiro lugar.
Isso. Mas, sei lá. Não sei. Sei lá, bateu na Selena Gomez. Deu um calorzinho no coração. Acho que ela ouviu sem querer. Falou, ah! Oh! E aí, postou.
Eu acho que é campanha pro Grammy.
Eu não sei se ela pode ser indicada ao Grammy, amigo.
Eu acho que pode.
Pode, como remix?
Mas é que o remix saiu faz muito tempo, gente. Saiu em 2022.
Ué, mas foi depois de outubro?
Eu acho que não.
Acho que foi antes.
Eu acho que ele deveria ter sido indicado no Grammy deste ano. E ela não foi indicada. Eu tinha isso pra mim, pelo menos. Eu tinha essa sensação.
Mas não tem um negócio de que... tem a data de lançamento da música, mas tem uma data de quando... Que eu não sei. Tipo, Best New Artist. É. Não é quando o artista começa. É quando ele ganha notoriedade.
Truth Hurts.
Então. Mantém essas brechas, né? Ah, quem pediu consistência e regras claras?
Não é
mesmo.
Mas eu acho que vem aí uma indicação, sim, por isso que ela postou.
Ela vai ganhar o Grammy de melhor música africana.
Ela é africana? Você não sabia? Ela fala isso no documentário. É que...
Saiu em agosto. Gente, a música, vai fazer aniversário já.
Eu falei, ela saiu faz muitos anos.
Ah, Tá de brincadeira. Enfim, uma candidata ao Miss Bumbum levou um tombo durante uma corrida na Avenida Paulista. E aqui tem a foto, se você estiver assistindo pelo YouTube, vai dar pra você ver. Eu achei isso ótimo.
Ah, ela tinha que ter caído, tipo, escorregado e caído de bunda, porque daí ela estaria bem amortecida,
exato,
não é mesmo?
Nossa, ela ia, dó, porque
ela
a corrida era
de cair em pé.
A dó que eu fiquei é porque era, elas estavam correndo de biquíni. Então, é, tipo, ela deve ter se ralado, sabe?
Ai, sim. Mas, ai, que porra é essa? Por que estão correndo de biquíni?
Na Paulista.
Cadê as feministas nessa hora? Pra proibir esse tipo de coisa, essa sexualização. Ah, gente, tudo bem, enfim.
Sou eu, né? Ah, faz tempo que eu não perdi a minha vez.
É.
Gente, finalmente... Finalmente não, vai. Mas já falei aqui que o universo da DC no cinema tá sendo reconstruído. E essa semana a gente teve divulgado os nomes de quem serão os novos Superman e Lois Lane. E teremos David Corenswet, que fez aquela minissérie Hollywood do Ryan Murphy pra Netflix.
Eu sei.
E a Lois Lane será a Rachel Brosnahan, que é quem faz Marvelous Mrs. Maisel. Então, fiquei muito feliz, assim. Achei que são dois bons nomes, dois atores.
Em que isso afeta a Bruna Marquezine?
Preocupação de Jean Vitor. Não sei, amigo.
Nós.
Porque o Besouro Azul, ele sai, em teoria, depois do recomeço do universo. Mas eu não sei como que vai ficar, tipo, como que vai ser essa distribuição. Esse é o ponto. Porque, por exemplo, tem o Aquaman 2 que sai final do ano. Só que, tipo, ninguém sabe ainda quais nomes vão continuar ou não. O Aquaman provavelmente vai continuar. Porque, enfim, eu vou dar um spoiler, mas enfim. O resto a gente não sabe.
Tá. Okay. Vamos aguardar, então. O sucesso da Queen virá de uma forma ou outra.
Exatamente. Agora eu queria falar de outro sucesso que talvez venha de uma forma ou outra ou não, que é o da Kylie Minogue nos Estados Unidos, porque Padam Padam foi oficialmente enviada para as rádios por lá. Então, vamos aguardar aí o sucesso da Queen, né? Tomara que aconteça, não só no Reino Unido.
Muito louco isso,
para...
né?
Alguém tem mais notícias?
Não.
Enough.
Eu teria,
é,
mas não quero mais dar. Então vamos para o próximo quadro.
Ativa.
Zé.
Depois do 28º ativo.
Ai, que horror. Gente, juro. Que é o...
Giro da Semana.
Gente, esse aqui é o quadro Giro da Semana, que a gente pega todos os principais lançamentos musicais e a gente tem dois momentos que muita gente sempre se confunde. Primeiro momento de menções. A gente menciona, só conta aqui. Fulano lançou tal coisa. Beijo. Depois a gente tem o nosso giro real, oficial, que a gente tem dois lançamentos essa semana muito legais que a gente quer falar, que é Olivia Rodrigo e Shakira, com o padrão. Com o padrão. E a gente começa agora com as menções. E quem vai começar falando dessas menções será Fabiça Manuela.
Nossa, eu amo que a Armin falou assim, a gente comenta os principais lançamentos, aí a gente vai abrir esse quadro com Clarice Falcão, que tem 6 fãs, mais uma da humorista, né? A nossa gatinha acabou de lançar o segundo single do próximo álbum dela, e essa música em questão se chama Arda Sua Graça. A faixa vem depois do primeiro single, que foi Chorar na Boate, esse é o carro-chefe do álbum, né, que se chama O Truque, e vai chegar ainda nesse ano. Essa música aqui representa a sensação de sufocamento que se sente no fim de um relacionamento. E o clipe já tá no YouTube. Ela aproveitou o lançamento do single pra contar um pouco do que vai ser esse álbum novo, né? O Truque. E ela disse que vai ser um álbum que vai refletir a ilusão, desilusão e os universos imaginários que a gente cria nas nossas cabeças em canções pra dançar sozinho, ficar aos prantos, no banho e muito mais. Animado pra esse lançamento da Claricinha, né? Tomara que comece a ser mais cantor e menos humorista depois dele.
Mano, é uma música triste, tipo, é uma balada, tipo, muito triste, assim. Eu acho que eu nunca tinha visto a Clarice fazendo uma música definição triste antes, assim, nesse nível.
Amigo, a minha música favorita da Clarice, e é uma das minhas favoritas da minha vida, assim, tipo, de bad, de tudo, É uma que se chama Se Esse Bar Fechar,
Eu
do
amo.
segundo álbum da Clarice. Que é um álbum que eu não gosto muito,
Nossa,
mas essa
eu adoro.
música, eu acho assim, ela maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E triste. É uma música triste.
Ela é uma música triste, mas você escutou essa?
Não.
Ela é mais triste ainda, confia em mim.
Tá bom, vou ouvir. Vamos ver.
Outra que lançou aqui música foi a nossa querida amiga e artista Julia C, que ela liberou agora a sua segunda faixa, que se chama High of Loving You. Ela vem depois da primeira música que a Julia lançou no passado, que era Forgive Me. E vão aí, por favor, dar stream a essa vozinha angelical e sempre suportar artistas locais.
Vamos lá, artista brasileiro vive mesmo é de show, não é? Seja de turnê ou álbum ao vivo, isso é o que sustenta a indústria, é o agro, né? O agro desse mundinho brasileiro musical. Pois bem, a nossa querida letrada Sandy acabou de lançar o compilado live dos seus projetos Nós, Vós, Eles, juntando os dois álbuns em um grande show que foi gravado no final do ano passado e lançado para os fãs agora. Lembrando que ao longo do projeto a gente teve parcerias de Isa, Maria Gadu, Ana Vitória, Thiaguinho, Agnes Nunes, Chororó, entre muitos outros, que vale muito a pena você ouvir. Inclusive Ludmilla, né? Que foi uma ótima música, por sinal.
Nossa,
Achei
eu acho
bem
que a
interessante
Ludmilla
que
não tá
ela não
no.
foi.
É, então.
Não, a Lud não foi. Não, ela não participa do álbum, dessa versão ao vivo, né? Mas ela tem uma faixa assim do Nós Vós Eles Dois com a Sandy. E o Thiago York também não foi, mas a Ana Vitória foram. E aí ela cantou Me Espera com o pai dela, o Chororó. Eu acho isso bem bizarro, gente. Uma coisa que, sei lá, acho meio estranho. Ela
Calma.
cantar música romântica com o pai dela.
É, isso. Eu achei que não sabia se era disso ou se era da Ana Vitória, tipo, da
Eu acho
treta. Não,
bizarro. Tipo,
mas.
literalmente ela tem uma música com o
Também acho.
marido. Por que ela não cantou com o marido? Ai. Sei lá. Enfim, gente. Vrum, vrum, meus amores. Foi aqui que pediram o carro da Barbie. Charli XCX, a verdadeira motorista do pop, lançou a sua contribuição motorizada para a trilha sonora do Movie of the Year no Grammy. Speed Drive já pode ser escutada nos streamings e, inclusive, poderá ser escutada dentro do filme. Ela compartilhou a cena onde a música toca. Pode entregar, então, o Oscar para ela também, porque eu sei que isso é requisito.
A gente não vai falar dessa música, mas ela é a minha preferida da semana. É o meu lançamento preferido. Charli XCX, mais uma vez, você entregou.
É que ela
Olha
mora aí no seu
só.
encanamento, né, amigo? A gente
Ela
sabe.
mora. Também, assim, é difícil, não dá pra falar mal da minha vizinha.
Tem que. Eu falei suportar antes, mas era de support, era de apoiar. Tem que apoiar os artistas locais, não é mesmo, Gê?
Sim.
Da comunidade.
A cena indie.
Gente, vamos de homenagem. Saindo do sarcófago, Cazuza deu o ar da graça no EP Exagerados. Um projeto que reúne nomes interessantes da MPB numa iniciativa da Universal Music de cruzar gerações. Intergeracional, né? O EP conta com Mamundi, Carol Biazin e Brian Baer cantando quatro faixas, que vem também com uns visuais. E vai até o dia 11 de julho, né? Serão lançamentos faseados.
Isso
É,
mesmo, os visuais vêm separadinhos.
eu imagino que eles vão chamar o Jão para isso, né? Porque o Jão tá numa iniciativa de se associar à imagem do Cazuza tem um tempo, né? Vocês lembram disso? Que até no Rock in Rio ele chamou a mãe do Cazuza para cantar com ele no palco. Enfim, não vou nem mais falar
Amigo,
sobre
mas já
isso.
saiu,
Eu
né, tudo.
acho. Eu acho então, eu acho que já foi. Ele perdeu a chance de ser Cazuza nesse EP, porque pelo que eu entendi, a série vai ser. São sessões de vários artistas diferentes. Então, Cazuza, já temos. Vamos para o próximo. Quem vai ser o próximo? Tim Maia? Vamos ver. Mas é isso. Assim, acho que o João, sinto muito. Tava
Ai,
lá
que, na
na.
verdade, que bom, né?
Tava na Baritec lá do JK, né? Perdeu sem querer,
Boatos que
não
sim,
conseguiu
boatos
ir,
que
perdeu
sim.
a hora.
Não é mesmo? Quem
Ai,
sabe, se
céus.
tiver um gay do Farofa Conceito que for no banheirão da Baritec do JK, pode confirmar. A Ritinha está a todo vapor, estou falando de Rita Ora, e ela está produzindo o seu novo álbum de estúdio, e ela acabou de lançar o terceiro single desse álbum, e aí só para avisar vocês, esse álbum vai se chamar You and I, e vai ser lançado no dia 14 de julho. A música da vez se chama Don't Think Twice, e foi co-escrito por ela e produzido pelo Oak Felder, que é o grande parceiro musical da Demi Lovato, acho que vocês já devem ter visto, e a gente já falou sobre ele aqui também. essa música é super dançante e relaciona o mantra do Carpe Diem, que é viver o presente, com os momentos iniciais de um relacionamento. E aí o clipe da música veio dirigido pelo vencedor do Oscar, Taika Waititi, que por acaso é marido da Rita Ora, e eu descobri essa informação e fiquei bem chocado. A música vem depois dos singles You Only Love Me e Praising You, que é uma parceria com Fatboy Slim, que já acumula mais de 80 milhões de streams até o momento. Essa música, Praising You, é muito legal. Eu ouvi esses dias e eu não tinha escutado ainda. Gostei bastante.
Isso não seria Nepo Baby, né? Tipo que Nepo Husband, assim, quando você faz as coisas em casa?
Ah, tá em família, né?
É. Exato, amigo. Senão, você é um Nepo Husband, né?
Porque o Rodolfo
edita nosso podcast. Ah, Blue mesmo. Falo sem medo, falo sem medo. Enfim, vamos aqui de latinidades agora pra fechar as nossas menções honrosas, porque o produtor Tiny lançou o segundo álbum de estúdio dele e o primeiro solo, né, o primeiro álbum de estúdio do Tiny é uma parceria com outro cantor lá que, sei lá, tanto faz. Esse projeto se chama Data, chegou com faixas aí que foram lançadas há muito tempo, como é o caso do single que se chama Lo Siento Bebé, que tem o Bad Bunny e uma outra moça ali, então vale a pena escutar, mas... É isso, né? Sem grandes emoções por aqui. Já conhecemos bastante coisa. Podemos ir para o nosso giro, então, com muitas emoções, né? Muita emoção de corna.
Exatamente. E falando, inclusive, de coisas que voltaram de 2021, tal qual a MC Detran, que está atacando novamente. A Olivia Rodrigo deu pontapé na sua segunda era com o single Vampire, cheio de referências, tanto na música quanto no clipe, a uma grande saga adolescente aí, dos anos... final dos anos 2000. Com o lançamento desse single, a gente também teve o anúncio do próximo álbum da Oli, que chega pertinho do nosso dia da independência, em 8 de setembro. Mantendo aqui bastante a consistência, a cor principal é roxo, o seu parceiro principal, musicalmente, continua sendo Daniel Negro, né, que já tinha composto e produzido várias faixas do Sour, e a direção desse clipe de Vampire foi da Petra Collins, que também já tinha dirigido os clipes de Good For You e Brutal. Vampire, como o Fábio já falou, teve a melhor estreia feminina do Spotify esse ano e tá previsto para debutar direto no topo da Billboard Hot 100. Assim como foi o primeiro single solo da Olivia Rodrigo, que tinha sido Driver's License. E aí, agora a gente já pode mudar o nome dela para MC Crepúsculo?
Não apoio. Acho que MC Detran ainda é o título dela e tenho como sustentar essa minha opinião. Posso começá-la?
Claro.
Gente, eu acho que essa música é muito bem escrita. É a primeira coisa que me gritou quando eu ouvi ela na sexta-feira, às 5h30 da manhã, que não era um bom momento pra eu avaliar se a música era bem escrita ou não. Mas gritou no meu ouvidinho e eu falei, cara, não tem como dizer que a letra é ruim. Não, fato. Já é uma das melhores composições, eu acho, que da Olivia, por sinal. E eu achei isso bem interessante. E aí, beleza, depois eu fui ouvindo a música outras vezes, e aí o que, que ela me remeteu? Tipo, ela tem uma coisa, meio que parece até uma coisa meio de uma conta uma história, assim, a música, né? Uma passa uma vibe de filme, de terror, aqueles meio de baixo orçamento, que aí tem, é uma coisa que fica até, é tão trágico que fica até engraçado, assim, ficou uma coisa meio cômica pra mim. E isso tornou a música leve, o que eu poderia achar isso ruim, mas me pareceu bom, porque ficou uma coisa que não ficou tão pesada e ficou até meio engraçadinho a forma como ela bota um dramalhão dentro dessa letra e a produção dá uma quebrada nisso. Até tirando um pouco de sarro, parece. E aí eu fui ver o clipe. E o clipe sustenta toda essa opinião que eu tinha sobre a música. Porque é uma coisa meio tosca e um tosco... com um propósito ali, né, sustenta, exatamente isso que eu achei, assim, sustenta. Então achei muito bom, achei muito melhor do que quase todas as faixas do Sour, tipo, tirando as que são muito boas, que a gente sabe quais são, mas, pra mim, a Olivia Rodrigo, ela teve um começo de carreira com Driver's License que foi, assim, muito bom, eu acho que é a melhor música dela e uma das melhores músicas do pop recentes, assim, e... Isso não necessariamente combina com o resto da discografia dela, né? Pra mim, Driver's License é muito destoante do resto do Sour, em termos de produção e de letra e tudo mais. E aí, continua sendo, pra mim, a melhor música da Olivia Rodrigo. Mas essa aqui é muito legal também. É só por isso que eu não... pra mim, assim, MC Detran continua.
Migo, é curioso que eu não tinha percebido essa questão da tosqueira, sabe? Talvez por ela ter ainda, eu acho... Assim, vejo uma evolução muito clara, mas acho que ela ainda tá muito nessa vibe um pouco adolescente, pós-adolescente. Então,
ela é
eu não
bem
vi
né?
tanto como, tipo, essa coisa mais tosca, mas eu vi... Não é nem tosca, mas, assim, essa... Também na futilidade. É esse visual, assim, que você trouxe.
É um dramalhão, é um dramalhão.
É, dramalhão, é isso, ótimo. É, não vi tanto quanto isso, mas eu vi mesmo como essa questão, tipo, realmente... Da faixa etária, aqueles, né? É, porque somos muito maduros. Mas enfim, eu adorei a faixa. Eu acho que temos sim grandes evoluções comparado ao Sour. Porque realmente, o Sour, eu gosto muito do álbum. Porém, as maiorais, tipo, são singles, assim. Não tem nem como. E olha que eu nem gosto muito de Good For You, tá? Eu digo, assim, basicamente de Driver's License e Deja Vu. Que realmente eu acho que são tudo. É, o que eu sinto aqui é que tem um pouco mais de evolução, principalmente porque ela não fez uma faixa 100% sofrida e corna como foi Driver's License. Ela trouxe um pouquinho do que realmente acho que para muitas pessoas seja a maior referência do Sour, que é Good For You, que é essa coisinha um pouco mais pop punk. Então ela consegue misturar muito essa dor de corna com essa raiva, que eu achei, assim, sensacional. E, pelo menos por enquanto, né, tudo bem que foi, tipo, faz 3 dias que a faixa saiu, mas eu escutei muito ela. Eu, inclusive, sexta-feira saí de casa. Eu tive que ir pra um evento. E eu falei, ah, tem o Olivia Rodrigo, né? Deixa eu escutar. E eu, tipo, fiquei reescutando a faixa, porque eu realmente, tipo, gostei muito dela. Muito. E eu acho que ela não satura por ela não ter esse peso emocional, tipo, tão pra baixo, tão triste como Driver's License.
Tem personalidade, né? Tem uma teatralidade ali que,
é isso.
Que faz com que não fique chato.
É isso. Eu acho que é um segundo passo, sabe? Parece que ela aprendeu com os erros do começo. Uma coisa que eu falava muito quando a gente falou do Sour, e eu trouxe outras vezes também essa minha preocupação, é de como que a Olivia podia ficar meio datada, fazendo coisas tão pessoais, assim. Não pessoais, tipo, porque muita coisa na música é pessoal, mas mesmo no sentido de ser tão direto e tão aberto pra quem era. E aqui é aberto, que é pro outro ex-namorado dela, depois do Joshua Bassett, que é um cara meio X. Só que eu acho que ela conseguiu, inclusive, deixar menos explícito isso, sabe? Então, realmente, assim, é uma grande evolução dela em diversos aspectos. Eu adorei. Adorei, tipo, muito, assim. Parabéns, Olivia. Quero muito ver o que vai acontecer com Guts, que é esse álbum. Que, inclusive, ela falou que o título tava pronto antes de o Sour sair, só que ao mesmo tempo as músicas do Guts ela escreveu no passado. Então eu não entendi muito bem essa parte, mas tudo bem.
Acho que ela queria lançar um álbum Guts, e aí ela falou, ah, um dia eu vou. E aí ela achou que agora era a hora. Eu concordo muito com vocês em vários, vários e vários aspectos. Eu acho que essa música grita a compositora, e não dá pra dizer que ela não é. Tipo, ela realmente escreve muito bem. A faixa tem momentos na letra, que são muito inteligentes. Então, realmente, Taylor Swift fez escola. Que bom que ela ajudou a alfabetizar essa geração. Porque ela tá ali escrevendo e mostrando que realmente é artista, sim. Eu acho que a grande expectativa fica ao redor do que ia ser o instrumental dessa música, né? Porque a gente... A Olivia, querendo ou não, ela fez sucesso com gêneros diferentes, né? Driver's License é uma baladona bem diferente. Parece até uma coisa meio Lorde. Aí tem Good For You, que é um pop punk, enfim, um rockzinho ali. E Deja Vu, que é um pop diferente do que é o Driver's License, enfim, também Good For You. Então, ela poderia ir pra qualquer um desses lados. E eu acho que tudo que vocês falaram sobre a produção da música também é muito verdade, assim. Ela ajuda a deixar a faixa com mais personalidade. E eu sinto que no fim do dia é como se ela fosse boa, ou até melhor, porque a Olivia se leva menos a sério do que talvez ela tenha feito com o Sour.
É isso, bem isso, não se leva tanto a sério.
Exato, porque é isso, a gente ouviu o Sour e ficou, nossa, tadinha, ela precisa de terapia, né? Devia ter feito. E agora, acho que tá tudo bem, sabe? Tipo, dá pra perceber que
ela era muito
um amadurecimento.
Nova.
É, então, ela era muito nova. E até a gente tinha comentado disso na semana passada no álbum da Kelly, né? Que ela falou que as escritoras, né, compositoras mais jovens, são as mais viscerais, porque você não sabe lidar com as coisas ainda, então você tem raiva, sente a raiva, escreve sobre a raiva, você tem tristeza, você escreve sobre essa tristeza profunda, e conforme você vai envelhecendo, você vai lidando de uma forma mais racional com as coisas. Eu gostei dessa música, eu não amei, assim, tipo, não tá super on repeat, igual a música da Shakira, porque realmente, que é a próxima que a gente vai comentar aqui, mas eu vejo valor nela, eu acho que tem ali, sim, uma evolução, tem ali qualidade, ela realmente fez algo que, se não é superior ao que ela fez antes, pelo menos tá no mesmo nível, mas eu acho que só pelo amadurecimento claro que tem nessa música, já é superior ao que ela fez no Sour, porque pra mim esse era o maior defeito do álbum, era a imaturidade dela. Então, pra mim, sensacional.
É muito curioso nessa faixa dos dois pontos finais. Como a parte, talvez, mais marcante, que é o Bloodsucker Fame Fucker, é tipo, é pós-refrão, né? Não é o refrão, é o que fecha. Achei isso muito, muito curioso. E só pra fechar sobre a composição, eu vi uma entrevista recentemente, não sei se foi da Kelly ou até se foi da Pink, foi uma dessas mais velhas, assim. Mais velhas, né? Aquele tarista.
Kakuras.
Mas que elas falaram, ela falou sobre o processo de composição que ela fez uma vez com uma lenda da indústria, sei lá, Reba McEntire, uma tipo dessas, assim, realmente de longo prazo. E aí, eu lembro que ela, tipo, uma das primeiras lições era nunca use and, cause, tipo, conjunções.
Foi porque... a CIA com a Kelly Clarkson.
Thank you. Que é o que falou de, tipo, composição preguiçosa, que é você colocar, preencher espaços com palavras que não necessariamente precisam ser colocadas ali. E a Olivia usa muito disso. Então é realmente, tipo, ela cresceu, mas se você for olhar essas coisas técnicas, essas coisas que nem são tão faladas, não, são coisas que a gente nem analisa tanto, mas você percebe que ela ainda tem, tipo, esse caminho ainda. Então, caraca. Diga, Gê.
Não, eu não tinha pensado nisso, não tinha reparado.
Eu também, quando eu vi, eu fiquei, tipo... Realmente faz muito sentido, né? Você ficar... não diminuindo outras, mas assim... Tipo, ver essas palavras como menos, porque elas não são tão essenciais pro sentido lógico de uma música que você consegue escrever sem elas. Mas... É isso, tipo, a música não é menos porque ela tem isso... Só que você percebe nesses aspectos técnicos que a Olivia é uma grande compositora, uma grande vocalista. Eu acho que essa música deixou isso, só reafirmou o que já era claro. Mas ela tem ainda seu caminho. Então, é bom, né? Tipo, é um dos nomes que eu acho que a gente vai acompanhar por muito tempo.
Também acho. Agora, um nome que a gente acompanha já há muito tempo é a Shakira. E, mulher, a gente já entendeu que você foi traída. E esse álbum aí, hein? Quando que vai sair? Porque você não fala nada disso. A Shakira entregou mais um single pra nós essa semana, que é a música Copa Vacia, que é em parceria com o cantor colombiano Manuel Turizo. Que se você olhar no Instagram, não vai fazer mal a você, tá bom? Não sabemos de nada do novo álbum da Shak, apesar dela falar que vem aí. E ela tem falado que realmente vem. A música sucede o lançamento de Acróstico, que foi aquela música que ela lançou com as crianças, né? Que gerou um bafafá ali com o ex-marido dela. Agora, essa música aqui, Copa Vacia, chegou acompanhada de um clipe protagonizado pelos dois artistas, e que mostra a Shakira como uma grande sereiona sendo resgatada. Assim como os recentes singles, que foi Monotonia com Ozuna, a cantora traz nessa letra uma vivência de um relacionamento pelo qual a paixão parece que se enfraqueceu com o tempo, etc. Aquela coisa que a gente já tem ouvido bastante, como eu falei pra vocês. A faixa também sucede o lançamento do Bizarrap Music Sessions, 53, Acróstico, como eu comentei, e a parceria com a Carol G, que é TQG, tá bom? Isso tudo vai estar no álbum ou não, Shakira? A gente precisa saber, me conta, porque a gente é gay e latino, então essa questão tem sido bem importante pra nós aqui. E é isso, qual a opinião de vocês? O Fábio já deixou claro que tem coisas para hablar.
Gente, eu amei essa música, eu amei essa música. Ela, eu acho que tem uma letra gostosa, um ritmo gostoso. Isso, acho que foi o que mais me pegou, assim, a parte do instrumental. E eu achei incrível, eu gostei muito mesmo. Acho que ela é mais legal. Eu não tenho nem muito, tipo, como me aprofundar nisso, porque, explicar o porquê que eu gostei de Copa Bacia. Não sei, porque eu achei legal. Eu achei legal, eu achei mais legal do que Monotonia, por exemplo. Eu achei mais legal do que as outras músicas que ela vinha lançando como artista principal, né? Ela não tem lançado nada solo. Ela só lança faixas com outros artistas, seja com a Karol G, seja com os filhos dela cantando. Só que essa daqui, eu acho que ela é muito real, tipo... É uma letra que faz muito sentido e é sobre ela querer mais e não exatamente sobre uma traição, não é ela com raiva, mas é essa insuficiência da relação que eu acho que ela conseguiu captar muito bem na letra. E o instrumental, ele não é, ela não é uma música lenta, só que ela tem os seus momentos, assim, ela começa mais numa energia mais baixa e aí ela dá uma guinada quando o refrão vai chegando. E aí tem a parte do Manuel Turizo, né, que também... é boa, mas é isso, eu gostei muito dessa música, eu achei ela muito legal, e por isso eu amei.
Eu gostei também da música bastante, acho que dos lançamentos recentes da Shakira, essa foi a minha preferida, e uma coisa que eu acho legal é que a Shakira não precisa entregar um conceito pra gente pra ela ser artistona, né, isso já tá muito claro há vários anos, e aqui é mais uma prova disso, o que é muito legal. É uma música que o refrão pega muito bem, então você inegavelmente vai continuar cantando quando você parar de ouvir, e você vai querer ouvir várias vezes, ainda não vi o clipe pra dizer, mas é uma música que já me pegou, achei bem interessante e não é pesada, como o Binho comentou, então acho que por isso que ela funciona tão bem, e apesar dela não ter tido uma grande estreia, porque também a Shakira já estressou um pouquinho essa questão da traição, é uma música que tem grandes chances de crescer no streaming também. Agora, o que eu queria dizer, como o Fábio bem comentou, é que ela só tem lançado parcerias até então. E eu tô sentindo falta de, tipo, um álbum da Shakira, sabe? Momento Shakira, ela por ela. Que acho que a última vez que eu ouvi uma coisa da Shakira que realmente me pegou muito foi quando ela lançou o álbum Shakira, que tinha Empire e várias outras músicas ali. Eu queria uma coisa assim, entendeu? Eu sei que pode ser que talvez não aconteça e tal, mas me deu saudades dessa Shakira também. Não que eu esteja reclamando desse lançamento, mas acho que vocês entenderam. Eu espero que no álbum tenha algum momento assim pra gente conseguir curtir um pouquinho.
Eu acho que deve ser. Eu imagino que ela esteja talvez apostando singles como essas parcerias e depois ela... O resto do álbum deve ser praticamente isso. Até porque a Shakira não faz álbuns tão curtos, né? Tipo, de 10, 11 faixas. Normalmente tem 14, 15. Gente, eu adorei a faixa. Tipo, eu achei que ela tem... Apesar de ser um reggaeton, que pra mim não chove muito, e ser uma batida bem genérica, eu acho que a Shakira consegue trazer tanta personalidade, tanto na letra, apesar dessa situação que a gente tá já ficando saturado. Mas acho que, cara, ela é ela, né? Shakira realmente, tipo, é uma das grandes maiorais, assim, da indústria. Não tem nem como. É um carisma, um X-Factor. Eu odeio que na época que teve o reality do X-Factor, eu, tipo, falava, mas o que é o X-Factor? E hoje eu só fico falando o nome desse maldito que nem existe mais. Mas, enfim. É ela. Tipo, ela consegue trazer tudo isso. Essa é uma faixa que, assim, honestamente, eu não sei se o Manuel... é necessário nela.
Mas ele é bonito pra aparecer no clipe, ó.
É isso. Ele tem que ser o príncipe Eric dela, sabe? Tirando ela, arrastando ela ali na praia.
Precisa
então...
causar um pouco, né? Com o Piquet.
Exato. Mas eu acho que essa faixa, voltando sobre o contexto, já é um pouco tipo a Shakira sendo a situação. Foi como o Fábio falou, que é já esse momento de... Não é a raiva do momento de descobrir a traição, mas é até mesmo sobre perceber que aquilo ali, tipo, tá passando. É uma música que super poderia estar no Chemistry da Kelly, por exemplo, se fosse, obviamente, em inglês. Mas...
Ou se a Kelly fosse latina.
Claro. É, exato.
Mas é que eu acho que o ponto aqui é que, talvez pra gente, o que pareça que aconteceu é que foi descoberta uma traição e aí acabou o relacionamento. Só que, na verdade, é isso, né? O relacionamento
ela fala
acaba
em monotonia,
todo
né?
dia. É.
Uhum.
Acaba ela todo dia. Isso...
É o ponto final.
Ou não também. Às vezes as pessoas continuam tentando depois que essas coisas acontecem, só que não tem mais pra onde ir, não tem mais o que fazer. É exatamente o que você falou. Poderia estar no álbum Chemistry da Kelly. Eu acho que, de novo, a gente não consegue parar de falar desse álbum, né? Realmente, ela fez um bom trabalho ali. Mas acho que aqui a Shakira também mostra isso, né? Claro que as músicas que mais fizeram sucesso dela são quando ela fala sobre a raiva que ela teve e ela acaba com o ex dela, né? Tanto que a música com Bizarrap é totalmente assim, né? Um monte de raiva e dela falando mal do ex. É, a música com a Karol G também tem esse momento, né? De, tipo, falar sobre a nova e falar que não compete por homem. Só que, de fato, o relacionamento de verdade, ele tem outras coisas. E ele vai minando de vários lados diferentes. Então, essa música é uma que eu acho que faz bem de ouvir. Porque dá até uma respirada nessa coisa da traição em si. Não foi só a traição. Já tava uma merda antes, né? Ou, enfim, não tava tudo bem. Senão,
é, exato.
Eles teriam dado um jeito, né?
Mas é ótimo. Shakira, esse álbum tá passando da...
Que álbum? Que álbum? Vem álbum aí? Não sei, gente. Às vezes ela olha e fala assim, obrigada, não quero. Obrigada.
Não, mas ela falou que depois... Que vem.
Pode não vir, mas também não quero.
É, a Rihanna também falou que vinha, né?
Até
falou.
Porque esse, em teoria, é tipo o lead single, não é? Porque ela divulgou, tipo, tentou criar um hypezinho ali, etc.
Arme, a gente não sabe, porque essa mulher não fala nada. E olha que ela tem dado muita entrevista, né?
É, então.
Mulher.
Bom, é isso, gente. Que semaninha, hein? Que semaninha. Daqui a pouco tem filme da Barbie. Semana que vem tem Speak Now, Taylor's Version.
Nossa.
Que eu não sei se ela lembra, mas tem.
Verdade.
Por que a Taylor Swift odeia o Speak Now? Pesquisar.
Então, e aí fizeram perguntaram no chat GPT por mim.
Eu vi, mas achei vago. Não acho que seja aquilo. Acho que o chat GPT deu uma esquivada. O chat GPT me ensinaram. Você tem que falar pra ele que não, entendeu? Você tem que falar como se fosse uma pessoa. Tipo, ah, ele falou isso, mas não. E aí ele vai entendendo melhor como tem que fazer. Acho que faltou ali uma aprofundada. Porque foi muito... Ah, tipo, ah, dificuldades na produção.
É, eu acho... Porque na época eu lembro que ela achou que ia ser mais o Speak Now. Tipo, ela achou que ia ter mais aclamação. Porque vendeu horrores. Não tem do que reclamar.
Ganhou o Grammy também, gente.
Ganhou o Grammy também. Então, assim, ele não foi indicado ao álbum do ano, como Fearless foi. Mas ela foi indicada ali às categorias Country com Mean e ganhou. Ela teve muito sucesso com os singles. Eles estrearam no top 10. O único que não estreou no top 10 foi Mean. E, tipo, foi a que ganhou o Grammy pra ela também. E não pegou o top 10, mas tudo bem. Foi o primeiro álbum dela a estrear com mais de 1 milhão de cópias na primeira semana. Então foi muito grande mesmo.
E a turnê foi gigantesca.
Foi. Ela lançou um mundial ao vivo dessa turnê. Então não vejo muito bem como ele poderia ter frustrado ela de alguma maneira. Depois disso veio Red. E aí que eu acho que começam as frustrações. Que foi quando ela começou a tentar trazer músicas diferentes, né? E sons diferentes. E a gravadora começou a barrar, falou, não, vai ser country, tipo, tem que ser country, você é caipira, minha filha. Mas no Speak Now, eu não acho que ela tinha essa pretensão de fazer o que ela fez no Red, por exemplo, que era onde eu via mais tensões. Não sei o que pode ter acontecido ali pra ela tratar esse álbum dessa maneira.
Eu também
não
sei.
Como que ela conseguiu mudar no 1989? Ela teve que realmente fazer uma transição no Red, né? Tipo, ela teve que lançar uma I Knew Your Trouble pra provar que rolaria e ir pra outro caminho, né?
Sim.
Entendi.
Até porque o Speak Now foi, tipo, foi o momento que a Taylor Swift virou a Taylor Swift, né? Tipo, porque até no Fearless, ela era... Tinha já a sua reputação, tinha já seu nome ali, mas acho que foi no Speak Now que ela explodiu pro grande público. E aí só foi crescendo ao longo do tempo, assim. Eu sei lá, viu? Essa mulher é louca. Eu acho que tem coisas no backstage que a gente não sabe. Ou uma outra hipótese é que simplesmente ela não quer ficar gastando energia dela com uma regravação, que querendo ou não é uma coisa... Hoje... Eu acho que a Taylor só tá fazendo essas gravações por orgulho mesmo. Tipo, por ter essa questão de ser tudo dela. Ela não precisa. Ela nunca precisou, honestamente. Eu acho que ela, tipo, não quer tirar nem um pouco o foco da turnê, que, mano, absurdamente gigantesca. Das oportunidades do Midnight. E que, apesar dos pesares, tá rolando bem. Mas ela
tá
bem.
Cagando pro Midnight. Tipo, ela vai lançar Cruel Summer agora. Tipo, ela tá cagando pro
então, Spinal
e pro Midnight.
É que são... Esse, acho que esse é o ponto. Tipo, o Midnight, ela teve os remixes que saiu há pouco tempo. A nova versão do álbum, beleza. E acho que agora ela vai querer surfar a onda do Cruel Summer. Porque também é verão nos Estados Unidos, né? Tem esse ponto. É, que é um álbum bem mais recente. Ele é de 2019, não de 2018. Oi, 10.
É, tem isso também, né? É tipo uma temática que pra ela tá cansativa, né? O Speak Now foi um álbum cansativo, porque teve muitas questões.
Muita coisa. Ela fala do Kanye West lá, ela fala dos, enfim, relacionamentos dela também. Então. Só que eu acho que o ponto dele era muito as pessoas duvidarem dela como compositora. Foi por isso que ela fez o álbum inteiro sozinha. Não foi porque ela não poderia. Tipo, ela poderia ter feito com outras pessoas também, só que começaram a falar que ela não escrevia as próprias músicas. Ela foi muito criticada no ciclo de promoção do Fearless porque ela cantou mal, porque ela desafinou, porque sei lá o quê. Tipo, ela é muito nova pra escrever tudo sozinha. E eu acho que ela tá... não sei se ela já falou sobre isso em The Man o suficiente. Mas eu acho que ela tá esquecendo um pouco da história que tinha ali, sabe? Talvez seja o processo de fazer essa regravação, né? E demorou tanto pra sair por questões legais, talvez. Que tenha sido meio tipo, ai, tá bom, lança essa porra, foda-se. Mas eu realmente acho que ela não tá mais no... Não gosta mesmo, não quer mais.
É.
É, talvez seja algo que ela não goste. Mas, tipo assim, ai, tô cansado desse álbum, assim.
É. Até porque, tipo, tem uma faixa na The Eras Tour. Tipo, é o álbum com menor representatividade.
Eu acho, nossa, eu tava muito na expectativa.
É o Taylor Swift. Mas eu não acho impossível que ela reveja essa...
Eu também não acho. E acho que seria
acho
positivo
que ela
se ela...
a regravação.
É. Exato.
Ela tá esperando a regravação pra mudar. Eu espero que ela tire faixas do Lover e bote Speak Now.
Eu acho que ela vai tirar faixas do Evermore.
Também
e
acho.
E do Folklore.
Otária. Bom, tudo bem.
Chega.
Até semana que vem, a gente vai ficar sabendo o que ela vai fazer.
A gente vai saber.
Tudo isso foi um pequeno teaser, assim, só pra esquentar a gente pro... Já deixar aquecido pro próximo episódio.
É isso aí.
Um grande beijo.
Tchau, gente.
Bye.
Tchau.